Rita, então não é que estamos à beira de um fim de semana e parece que de um fim de semana escaldante. Portanto, atenção, atenção a tudo aquilo que são as escolhas de saída, de procura de desconfinamento. Eu compreendo perfeitamente, todos nós temos um bocadinho a vontade de ir apanhar ar, mas pronto... Aqui impõe-se sempre uma palavra de bom senso, mas as coisas eu acho que estão a correr bem e, portanto, todos nós que procuramos um bocadinho de uma sensação maior de, enfim, para relaxar, para ficar um bocadinho mais bem dispostos, estes últimos meses têm sido difíceis e este tempo magnífico é absolutamente provocador. Eu percebo, se tiverem que ir à rua e ser-vos muito... Espreitar o mar, espreitar, pôr os pés na areia, só um bocadinho, vale a pena. Eu acho que é inteiramente aconselhável, desde que não se faça nenhuma loucura e que estejamos dentro daquilo que são os pressupostos da boa convivência e das diretrizes das instituições sanitárias. Bom, não me vou alongar mais, porque tenho já preparada para falar comigo a Rosário. Olá, Rosário, boa noite.
Olá, Rosário. Boa noite, Júlia.
Não, Dona Júlia não, Júlia só.
E Dona Júlia.
Então porquê, Rosário? Conte-me lá.
Olha, tenho um filho com 37 anos.
Sim.
Eu e o pai estávamos cansados. Filho único. O meu filho foi sempre miúdo, muito nervoso, desde pequenino. Foi fraco na escola, foi um menino muito fraco, muito preguiçoso para se levantar. Quando chegou ao 8º e 9º ano, repetiu 2 vezes, 2 anos. Foi sempre fraco. Naquele tempo havia explicadoras, não é? Não sei se
como agora, como agora também, agora também há sim.
Agora é a conclusão, chama-se aulas de apoio, não é?
Vai dar tudo ao mesmo, sim, mas diga, então o que aconteceu? Mas o que é que a senhora achava que estava a passar com o seu filho nessa altura?
E eu achava que ele precisava de ajuda numas aulas de apoio, ele tinha sempre, quando acabava a escola, tinha sempre uma explicação, chamava-se as explicadoras, não é?
Muito bem.
E depois vi que não, mesmo assim não deu resultado, ele foi sempre muito fraco. Conclusão, eu fui ao médico com ele, clínica geral, e encaminharam para um psicólogo e para um psiquiatra. Ele já ia andar, isso, há 15 anos, imagine só, há 15 anos. Cheguei a um certo ponto e vi que não resultou. Não resultou, indicaram-me para uma clínica da mente, e a gente quer é que fique bem mesmo, aconselhar-me. E já que tenho gastado muito dinheiro com ele, andou lá 6, 7 meses, conclusão, ele é um miúdo espetacular, tem conversa espetacular, não tem nada da mente, o problema dele não é nada da mente.
Então qual é o problema, Rosário? Qual é o problema?
O problema dele, ao fim dos 6, 7 meses, chamou o pai e a mãe, lá, como é que se diz, a senhora que faz... O histórico
psicóloga,
dele,
provavelmente, não é assim?
E chamou o pai e a mãe e disse que o problema dele que era preguiça. Era preguiça, malandrice. Não foi fácil ouvir isso, Dona Júlia, não foi fácil. Porque a mãe não é sempre mãe. A mãe dava sempre um bocadinho de dinheiro para ele não andar, às vezes, mal encaminhado e andar nos assaltos. E eu fiquei mal perante lá.
Mas o seu filho alguma vez se envolveu em algum esquema de marginalidade?
Nada.
Não, nada de todo, não é?
Nada. Mas eu dava-lhe sempre ao fim do mês, dava-lhe um bocadinho de dinheiro e dizia, Ricardo, dou-te este dinheiro, mas é para tu arranjar trabalho, filho. Dizia-lhe, eu sei, mãe, eu sei. Tens que arranjar trabalho, tens que ter um futuro. A mãe morre um dia mais tarde e tu não tens futuro.
Mas olha, Rosário, deixa-me aqui fazer-lhe uma pergunta. Deixa-lhe fazer uma pergunta ou duas. Este filho alguma vez manifestou que tinha sonhos, que tinha vontade de fazer esta ou aquela atividade? Vocês alguma
não,
vez
não,
ouviram?
Não.
Nada,
não,
nunca?
Nada, não tem sonhos. Tem sonhos e depois vai um dia ou dois e vem para casa. Tem tido trabalhos espetaculares, Dona Júlia.
António Celso Dentinho, trabalhos espetaculares é porque ele tem capacidade de argumentação para ficar com esses lugares.
Exatamente.
Sabe que eu acho que há aí, honestamente,
qualquer
acho que há aí...
Qualquer coisa que começava a ter certo nele. É.
E o que é que será?
Clínica da... Não sei, qualquer coisa que começava a ter
ele
certo.
Ele agora nele. Tem 37, não é?
Sim, 37 anos. E na clínica da mente diz que ele não tem nada da mente. A mente está ótima, ele está... Tem um. Está sem problemas nenhuns na mente.
Mas diga uma coisa, vocês sempre. Eu não acredito muito nisso, honestamente. Mas diga uma coisa, vocês. Não, não.
Sim, sim.
Mas deixe-me perguntar-lhe uma coisa. Vocês subsidiam a vida dele? Vocês, pais, subsidiam a vida dele?
Como?
Ou seja, vocês dão dinheiro para ele viver?
Dou-lhe dinheiro, dou-lhe um bocadinho de dinheiro para ele estar, às vezes passar um fim de semana, não é?
Ele vive convosco, portanto, vocês pagam tudo
não,
que
não,
é...
Não vive connosco, não. Ele vive
não?
com tenho uma companheira, é uma namorada, digo que é namorada.
Sim.
Mas a namorada, portanto, coitada, também não pode, ela não aguenta as despesas, e eu, além disso, estou a ajudar. Estou a ajudar
portanto,
com a despesa.
Portanto, a senhora está a contribuir para aquilo que seria
exatamente.
A parte dele no conjunto das despesas do
exatamente,
casal, é isso?
Exato.
Sabe que eu com 37 anos acho que
sim.
Isso da preguiça é uma... Eu não parece que seja exatamente...
Eu acho que sim.
Acha que é isso? Acha que é isso, Rosário?
Eu acho que não,
acha que
qualquer
isso?
Coisa não estava a ter certo. Ele, quando vem aqui trabalhar com o pai, que ele não vive cá connosco, vem trabalhar com o pai, ajudar aqui no campo, ele trabalha e gosta e esforça-se. E eu já procurei, Dona Júlia, já fui a um senhor que faz trabalhos, um vidente, e ele diz que ele é trabalhador, mas tem muita... Há pessoas que o invejam muito, eu tenho inveja dele, tenho inveja. Eu não sei se
Rosário,
é verdade.
Olha, Rosário, eu
sim,
sobre
sim.
Essas questões do laterais àquilo que sim, é o conhecimento sim. Científico, eu honestamente não me vou pronunciar. Agora, o que me parece é que o vosso filho não encontrou ainda o caminho dele e provavelmente ser
exato.
Muito protegido, exatamente, ser muito protegido por
exato.
Ser filho único por vocês
sim.
Pais, é capaz
sim.
De dificultar um bocadinho o caminho.
Sim,
portanto,
sim,
se
sim.
Calhar, se vocês o apertarem um bocadinho em termos financeiros, não sei. As famílias são, enfim, são micro... São assim, uns mundos muito pequeninos, onde cada um sabe o que é que... Enfim, os limites e a possibilidade de evolução. Eu acho que este vosso filho, honestamente, este vosso filho habituou-se a ter sempre uma retaguarda confortável, que são os pais. E um dia destes, os pais, eu estou a ver aqui a sua idade, Rosário da minha idade. Portanto, daqui a algum tempo, vocês
exato.
Não terão capacidade económica para
exato.
Estar no mesmo sítio, não é? E este filho tem que descobrir... Eu não acredito na preguiça. Isso da preguiça não existe. A preguiça
pois,
é uma coisa que só acontece.
Hoje, tudo malandrice, tem malandrice.
Não tem a ver com malandrice, não tem a ver com malandrice. É segurança. É segurança. Se eu não me mexer, alguém trata de mim, não é?
Sim,
é um bocadinho isso, não é? Portanto, ele teve muitos trabalhos e o senhor diz que ele teve trabalhos fantásticos, é isso?
Sim.
Empregos
sim.
Fantásticos.
Sim.
E ele, o que é que ele faz quando tem um emprego? Não vai? Ao fim de poucos dias desiste,
não.
É isso?
É, desiste. Ele não sei o que é que se passa, ele desiste. Ele vai um dia ou dois e desiste. Não consegue andar mais.
Mas não consegue porquê?
Mas
ele não fala convosco? Ele não fala convosco, os pais?
Ele até disse uma palavra que me deixou muito chocada. Porque a namorada dele chateia muito também, consome-lhe a cabeça por causa dele não arranjar trabalho.
Sim.
O pai e a mãe, exata igual. E ele já me disse a mim, ó mãe, eu até me dava melhor ouvir um patrão arranjar comigo, se fizesse alguma coisa de mal, de que ouvir da tua parte, da parte do pai, da parte da namorada. E disse, ó Ricardo, é assim, os trabalhos é assim, hoje corre mal, amanhã corre bem, não corre sempre igual. Não corre sempre igual os trabalhos, não corre sempre igual. Não há dias iguais, estamos sempre a aprender, os dias não são todos iguais. E eu já trabalho há 40 anos e nunca é um dia igual. E ele ouve, mas não consegue fazer.
Rosário, eu aqui também, mãe como a Rosário é, e que acho que nós temos muita dificuldade às vezes para que os nossos filhos percebam que as oportunidades profissionais não acontecem sempre. Estou aqui a ouvi-la e estou com aqui um nó na garganta para tentar ajudá-la o melhor possível. Honestamente, eu acho que o seu filho, enquanto tiver a certeza que alguém paga as contas, não se vai mexer. Eu sou muito franca e muito direta. Enquanto alguém for uma espécie de almofada, não é? Eu tenho problemas na minha vida, não me apetece, não vou, agora não quero, agora não, eu não gosto deste trabalho, vou para outro. Quando houver alguém que solucionar a vida dele, ele vai continuar assim. Porque segundo então a avaliação psiquiátrica, psicológica, enfim, ele não tem nenhum problema. Ele não tem nenhum problema de saúde mental. Não. Ele não tem nenhuma doença, não tem nenhuma depressão, não tem nada. Portanto, Rosário...
Ele andou a tomar medicamentos para a depressão, mas o médico da mente...
Ah, teve uma depressão.
Andou a tomar. Andou muitos anos.
Mas ele teve alguma razão para ficar deprimido no passado? Houve alguma coisa na vida dele que o levasse a ter estes problemas lá atrás, ou não?
Eu fui sempre uma criança muito nervosa, e andou a tomar, pai, 15 anos, pelo mesmo médico, medicamentos, ele trocava o medicamento, depois metia-lhe outro, depois trocava outro, andava nas consultas, andava sempre...
Mas nervoso porquê? Nervoso porquê? Sabe porquê? Mas esse que chama esse nervoso tem a ver com o quê? Com... Enfim, foi um menino que teve algum trauma, aconteceu alguma coisa, algum problema familiar, algum problema na escola, algo que o deixou, digamos, pouco preparado para a vida adulta? Foi isso que aconteceu ou não?
O médico, o psiquiatra. Antes,
sim.
O psiquiatra diz que ele foi uma pessoa, tipo uma árvore, que não chega a amadurecer o fruto. Foi a conclusão que ele me deu.
Foi uma maneira de lhe explicar. Portanto, ele tem... eu acho que...
A maturidade dele que não é para a idade. É muito mais infantil. Mas ele tem conversas de homem. Eu não vou por aí. Mas médico
Rosário, então se calhar é isso. Sim. Ou seja, há um déficit...
Não amadureceu o fruto. É tipo uma árvore, e eles têm-me a explicar, uma árvore que o fruto não amadureceu. Ficou, para a idade dele, tem menos capacidade.
Então está-me a dizer uma coisa muito importante. O que me está
mas
a dizer
não foi
que o seu...
o da mente, foi o psiquiatra.
Não é certo, Rosário, mas pronto, são clínicos. Portanto, alguém lhe disse, este ou outro, que o seu filho tem problemas, no fundo, de desenvolvimento cognitivo. E pode ser isso que dificulte a capacidade que ele tem de se entregar, de se empenhar, de se responsabilizar. Portanto, não é preguiça. Então, assim, não é preguiça. É um problema de saúde. Já estamos noutro plano, percebe? Não sei exatamente como é que pode responsabilizá-lo mais, mas há uma coisa que o Rosário tem que prever, e ele também. E acho que vocês deviam falar com da maneira mais franca e mais transparente com ele, provavelmente com a pessoa com que ele vive, que é os pais não duram sempre. E não durante sempre... Há um dia em que não podem, não. Imagino, Rosário, eu sinto na sua voz. Eu sinto.
Cansada.
Está muito preocupada, não é? Está muito preocupada.
E o pai mostra-lhe cara mesmo de mau, a ver se ele ganha. O pai mostra-lhe sempre aquela cara, não tem palavras para ele, fala-lhe pouco. E ele nota que o pai está muito magoado com ele, mesmo assim.
Mas, se calhar, isso não resolve também. Não pode resolver, porque ele não tem capacidade para entender, se calhar, porque é que o pai lhe mostra a cara de mau.
Tem. Ele sabe que é por causa de não arranjar trabalho. Ele já disse
Rosário, mas se ele sabe que é por não arranjar trabalho, mas, entretanto, se ele não tem condições do ponto de vista daquilo que é a cabeça dele para aguentar o trabalho, se calhar, a questão é outra. Se calhar ele tem que ter uma abordagem clínica. Se calhar deviam... tentar, não, se calhar não têm recursos para gastar mais dinheiro em clínicas privadas
muito
e afins.
dinheiro já.
Eu sei, a senhora já percebi que sim.
Imagino
mas
só...
mas junto ao médico de família, tentarem uma abordagem clínica para o ajudar um bocadinho mais. Porque dá uma sensação, como diz, que ele não tem a idade que tem, não é? A cabeça dele, ele tem 37, mas
não
calhar
foi o Daniel,
tem cabeça.
Exato.
Certo, mas não terá 15
não
ou 20, não
fruto,
sabemos.
Exatamente.
Não amadureceu o fruto, é uma boa expressão. Olha, Rosário, deixo-lhe aqui a minha imensa simpatia e o meu abraço, porque de facto é uma situação complexa, mas eu acho que insista junto do seu médico de família que é preciso, se calhar, uma outra abordagem ao problema do seu filho. E tento falar o mais possível com a pessoa que vive com ele, ainda por cima ele tem alguém que o ama e que está com ele, que vocês todos em conjunto têm que tentar entender que eu não acredito nisso da preguiça, ou das duas uma, é uma questão de saúde mental ou é outra coisa qualquer, mas eu acho que é saúde mental para aquilo que a Rosária está a contar. Bom, aquilo que a Rosária acaba de contar é de facto, nem sequer é invulgar, porque muitas vezes nós não temos... Achamos que alguém não está a corresponder às expectativas de todos porque, e a Rosário disse a palavra, porque é preguiça, porque não quer. E eu comecei por achar que se calhar era isso, que se calhar este filho não estava responsabilizado o suficiente para perceber que aquilo que a almofada e a retaguarda que os pais dão, um dia acaba. Mas depois a Rosário avançou um bocadinho mais e diz que ele tem um fruto que não deu realmente, não amadureceu o suficiente. Portanto, eu acho que é saúde mental. E mesmo com 37 anos, 47 anos, 57 anos, essas coisas acontecem. Bom, vamos para a Maria Celeste, que também tem aqui um problema de família, não é? Não, 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 vamos para a Natália. Natália, olá Natália, como está?
Olá, Júlia.
Olá, Natália, então. Boa
Tudo
noite,
bem,
boa
Ana?
noite. Tudo muito bem, acabei agora de ouvir a Rosário, que me levou aqui a uma série de considerações que são sempre difíceis. Mas conte-me.
Eu
Agora, mestre em psicologia do
atentamente.
Trabalho e das organizações. Se é mestre em psicologia, se calhar pode-me ajudar. Avaliei bem o problema da Rosário, ouviu ou não?
Júlia, antes de mais, não há que fazer confusões. Eu não sou psicóloga, sou mestre em psicologia, portanto, eu não
Que é outra
não
coisa,
estou
que é outra coisa. Claro,
ordem,
claro, claro. Portanto, não pode.
Mestrado. E, além
Pronto.
De mais, não me compete a mim, de qualquer maneira, dizer que, adaptando um pouco à teoria que desenvolvi na defesa da dissertação, eu acho que as coisas todas se resumem muito simplesmente. A norma, aquilo que é a norma e a sociedade em que vivemos, qual é a norma?
Porque, e quem está fora da norma faz sofrer todos à volta. Muito bem. Portanto, eu sei que quero falar hoje em defesa dos idosos, não é?
Sim.
Então, conte-me, conte-me.
Todo o discurso que ouvimos por todos os lados, falamos nos idosos como um grupo de risco. E temos que isolar. E há uma grande confusão entre o isolar um idoso ou nomeadamente as pessoas que estão fora da norma, não é?
Também.
E cuidar deles.
Razão.
Isto porquê? Porque continuamos, infelizmente, a não mudar comportamentos. Penso muito sinceramente que todo este isolamento social se deve ao medo. As pessoas têm medo de apanhar o coronavírus. E não tanto o medo de poder contagiar o outro. E daí que é mais fácil pormos os idosos e os grupos de risco no canto do que conseguirmos conviver com eles, respeitando nós as regras da Direção-Geral. Ou seja, um idoso pode perfeitamente, e eu falo porque tenho um pai com 85 anos, uma mãe com 80 anos, perfeitamente capazes, perfeitamente, eu nem tenho o termo para os definir, porque são o meu exemplo de vida, sempre foram, e sempre foram eles que me deram força, e aliás os pais existem exatamente para isso, penso eu. Do mesmo modo existem os filhos.
Mas diga-me uma coisa, não acredita, não acredita, peço desculpa de interrompê-la, Natália,
sim.
Mas diga-me uma coisa, não acredita que o confinamento dos mais idosos, ou seja, esta, Esta distância que foi estabelecida em relação aos mais idosos tem a ver com a proteção deles? Acha que não é correta? Que não é a abordagem mais, socialmente mais... Eu sei que custa horrores. Eu sei que custa horrores.
Não, e daquilo que falou há pouco, não é? Porque se nós queremos combater a saúde física, que é o coronavírus, estamos a contribuir para, provavelmente, grandes problemas que estão a acontecer a nível da saúde
mental.
E não pode haver separação entre a saúde mental e a saúde física, como é óbvio. Então, os idosos e todos os grupos de risco, nós temos principalmente e não isolá-los. Há uma diferença também que parece que as pessoas não conseguem compreender entre idosos que temos dentro de lares, não é? E poderá ser mais complicado porque estamos em espaços pequenos. E eu, Júlia, que vivo no interior, sempre me considerei privilegiada e continuo a sentir isto. Porquê? Porque vocês na cidade, todos uns em cima dos outros, não têm espaço. E nós aqui no interior, felizmente...
É outra qualidade de vida, é outra qualidade de vida, claro.
Conseguimos estar, por exemplo, eu vivo no Torcedembro e gostava muito que o Torcedembro fosse falado como terra do interior, com tudo para ir para a frente. E se a população do Torcedembro vier toda para a rua, tínhamos espaço suficiente para cumprir todas as regras. Era preciso é que as pessoas quisessem cumprir as regras. E o grande problema está aqui, e era aí que eu queria tocar, Júlia.
Diga.
Porque isolar é fácil, que eles ficam lá e nós continuamos a fazer tudo como se nada tivesse acontecido. E as coisas não são assim, porque os idosos podem vir à rua, poderiam eventualmente ir às compras. É uma questão de aprendizagem e não se está a apostar na aprendizagem, e sim no medo. E quando é o medo que comanda o nosso comportamento, não, tendencialmente não há mudanças.
Eu acho que tem toda a razão, sendo que eu acho que existem idosos, com, se calhar como os seus pais, que vivem e que estão, digamos, numa situação de, enfim, de saúde que permitem essa atividade e ir à rua.
Entre aspas, Júlia, porque têm muitas comorbilidades. Ao nível cardíaco, ao nível da saúde mental.
Está bem, mas vivem sozinhos, ou são autónomos, ou vivem consigo, não sei, não imagino.
É sempre alguém que os cuide.
Exatamente, é alguém que os cuide.
É visitar todos os dias, cuidar é fazer companhia, cuidar
tem
é fazer
com que não claro, se claro, 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 claro. Isso. Aliás, Tortuzente tem muitos idosos, é isso?
Sim, tem bastante idosos, tem também muita gente nova. Torcedembro é Conselho da Covilhã, já agora.
Eu sei.
Bem bonito.
E a Natália criou um projeto que é o Ser Feliz, não é?
Sim, criou. Criou ainda na minha cabeça, tentar no Facebook, tenho uma página
não...
com...
ótimo,
Feliz.
Sim.
E já agora, promoveu o Torcedembro, no YouTube existe também um vídeo que fiz, muito arcaico, como é óbvio. Estou também a tentar integrar-me caminho para idosos, já faltam 12 anos. E daí que o projeto Ser Feliz tem estes dois grandes princípios. A intergeracionalidade tem que continuar a existir, como sempre existiu, um interrelacionamento entre as diversas gerações, avós, pais, netos, porque só assim é que se pode ser feliz. E também o envelhecimento ativo. Todos caminhamos para lá, Júlia, caminho.
Eu também, e a Natália também, que é bastante mais nova que eu. Mas diga-me cá, Natália, no seu caso, a Natália vive sozinha, vive com os pais, tem uma família sua, como é que é? Eu gosto sempre de saber um bocadinho, tem a sua casa. Tem os seus, portanto, mas vive muito aquilo que é a projeção de um futuro, de um envelhecimento com qualidade de vida, é isso?
E nós todos vamos chegar.
Onde nós vamos todos, tem toda a razão.
Os mais novos, os que nascem, é para lá que caminhamos.
Portanto, caminhamos todos, portanto, acha que este confinamento trouxe estas questões todas, não é? No fundo, filosóficas, éticas, de, sociológicas, morais. Eu acho que são filosóficas.
São de saúde mental, Júlia.
Também. Porque uma coisa vai passar para
nós. Nós vamos ter uma grande onda. Aliás, é só vermos, porque isto só a título de exemplo, a Organização Mundial de Saúde já previa que a sociedade continuando tal e qual como está, em 2060, a primeira grande causa de morte será, a nível mundial, será o suicídio. Isto é uma previsão da Organização Mundial de Saúde, até ninguém liga, até em, tal e qual como o coronavírus, que já tínhamos, já éramos avisados que vinha, já em 2015, Bill Gates e outros avisaram que vinha o coronavírus, o aquecimento global também estamos todos, para saber.
Portanto, temos que mudar a nossa vida, não é? Temos que mudar a nossa forma de viver, não é? Como é óbvio, claro.
Nomeadamente, ao nível de agora que estamos a estranhar tantas ausências, não é? Os abraços,
o vazio do amor, não é?
Mas estamos a sentir agora porque não temos. E infelizmente as pessoas só quando não têm é que dão valor.
É o bicho humano, não é o bicho humano, Natália. É o bicho humano. Nós somos realmente seres muito que só aprendemos por vezes na aprendizagem negativa. Natália, muito obrigada pelas suas palavras, que foram de grande sensatez e de grande acuidade, ou seja, muito estão muito adaptadas ao momento e à reflexão. Não sabia desta avaliação da Organização Mundial de Saúde, que em 2060 poderíamos estar todos muito deprimidos em 2060. Vem longe, mas não vem tão longe assim. Bom, depois de duas conversas que nos mostram aquilo que é uma, efetivamente, aquilo que é a vivência de uma família com um filho que tem um problema, e a Natália, que está um bocadinho mais à frente, que está a projetar o futuro dos seus e o seu próprio futuro, agora é a altura de dar um recado. E eis o recado. Um chazinho, a rádio ligada na Renascença, para ouvir a Hora da Júlia. É como uma manta para aconchegar ao fim da noite. E depois desta conversa só fica a faltar-lhe um bom colchão para dormir. Já sabe que a Hora da Júlia tem o apoio do colchão Emma Original, são os melhores colchões da Europa, são alemães, super premiados e reconhecidos também em Portugal com um conceito inovador e pioneiro por cá. Bed in a Box. O seu colchão chega enrolado e entregue numa caixa. Porquê uma caixa? Para ser fácil no transporte e nunca afetar a integridade do seu colchão. É tudo muito simples. Vai ao site colchãoema.pt, aproveita o desconto de 25% por ser ouvinte da Hora da Júlia. Atenção, que a promoção acaba a 24 de maio, que é já neste domingo. Depois espera um pouco e dentro de poucos dias recebe a caixa, retira o colchão, desenrola. Ah! E as suas melhores noites de sono já podem começar. Saiba tudo em colchãoema.pt, sem o til no A de colchão, e Ema com dois M's. Vou repetir, porque o desconto está quase a terminar. Colchão Ema ou colchãoema.pt, é assim que se diz. E não se preocupe tanto, durma mais feliz. E cá estamos então, na Hora da Júlia, como sempre, com as minhas cúmplices, a Isabel Pereira e a Manuela Salgueiro. Temos um número de WhatsApp, que é o 96-685-0059, e um endereço de e-mail, que é horadajulia@rr.pt. Hoje já tivemos aqui duas conversas muito interessantes e muito espelho daquilo que estamos a viver. E portanto, agora é a altura de receber mais alguém, porque as conversas, ainda bem, na Hora da Júlia, na Renascença, nunca param. Olá, Zé Manuel, como está? Estou no Porto, não é?
Exatamente, boa noite.
Olá, bem, então, bem. Como é que está?
Olha, eu vou estando.
Vai estando.
Olha, exatamente, não está... eu sou uma pessoa que sou cego.
É cego?
Eu não gostava, sim.
Então,
é o seguinte, a minha preocupação é esta.
Diga.
Isto com ir a qualquer lado, a um supermercado, a uma loja, a uma farmácia, qualquer coisa. Como é que as pessoas deste país, estes governantes deste país, querem que uma pessoa cega se mantenha às distâncias com as outras pessoas? Alguém se preocupa com isso?
É uma pergunta com muita pertinência, tem toda a razão. Como é que um cego faz isso, não é?
Exatamente. Alguém se preocupou com isso? Alguém, pois, alguém do governo, depois alguém...
A refletir sobre isso?
Diga.
A refletir sobre isso, não é? A pensar sobre isso, não é?
Sim. Alguém pensou, é que não devemos ser tão poucos como isso neste país.
Não, creio que não. Zé Manel, já teve alguma experiência negativa? Já foi a algum sítio em que alguém disse não se chegue tanto, atenção, e não percebeu que o senhor não tinha visão?
Eu ainda aqui há tempo tive uma situação um bocado até desagradável com uma senhora que eu ia entrar na farmácia. Ah, não pode entrar, que tem que tirar a senha. E eu disse assim, não, minha senhora, e eu entro já, que eu tenho prioridade para entrar. Perante as leis, eu tenho prioridade para entrar.
É verdade.
E aí, mais que os outros, não sei o quê, eu nem respondi para não ser mal educado.
Exatamente, e porque tem leis que o protegem. Olha, mas tem toda a razão. Eu, aqui para nós, e hoje também foi um dia, e nos últimos dias tenho ouvido muito isto, acho que nesta... Têm sido tempos de tentativa de acompanharmos as dificuldades de todos, mas, de facto, quem tem problemas de deficiência física, e vamos ser claros, há muitas pessoas que têm, e há os invisuais, existem as pessoas que têm problemas de locomoção, existem problemas com pessoas com variedíssimas questões, e acho que ainda não... Tudo isto ainda não foi devidamente afinado para estas faixas da população, e, portanto, a sua observação é da máxima pertinência. Como é que o senhor vai saber se está ou não a 2 metros da pessoa mais próxima, não é? Alguém tem que o ajudar.
Exatamente. Eu
vivo sozinho?
Eu vivo sozinho, sim. Vivo sozinho, sou divorciado, vivo sozinho e tenho que me desenrascar sozinho.
Portanto, tirando essa vez que lhe aconteceu isso com essa senhora, em princípio não haverá as pessoas... Mas diga-me, percebe-se? O senhor usa bengala, tem cão guia, percebe-se que é cego ou não?
Não tenho. Infelizmente, os cães guia não é para todos. Tem bengala, mas os cães guia não é para todos. Não tenho condições financeiras para ter um cãozinho desses. Quem me dera.
Está-me a dizer que nem toda a gente tem direito a um cão guia porque não tem capacidade económica para ter um cão? Ah,
sim,
compreendo. Olha, José Manuel...
Eu até para comprar uma bengala me vejo aflito.
Não tem uma bengala?
Tenho, mas vejo-me aflito para as comprar, que elas já estão bastante caras.
Então, e a ACAP? A ACAP não. É a ACAP? É assim que se chama a Associação dos Cegos?
É.
A ACAP não ajuda aí, porque eu ouvi dizer que a ACAP tem muitas soluções para os invisuais.
Não é bem assim.
Não é bem assim? Não. Não, no outro dia, tive aqui um senhor a falar comigo a dizer que a ACAP, em princípio, e no Porto em particular, acho que este senhor também me falava no Porto, tinha muitas soluções. Já entrou em contacto com eles?
Eu já fui sócio deles e desisti porque a CAP não é tão coisa com tão, as coisas não são como as pessoas, muitas pessoas dizem.
Portanto, não sentiu a mesma resposta que outros já sentiram.
Exatamente.
Muito bem, Zé Manel, ficou aqui a sua observação, e uma observação justíssima. Os invisuais têm que ter, têm que ser tão acompanhados como as outras pessoas, os invisuais e todas as pessoas que têm dificuldades, não é? Naturalmente. E, portanto, deixa aqui o seu recado. E hoje isto, por acaso, esta observação do Zé Manel bate-me aqui, digamos, tem aqui um eco diferente, porque também acabei de ver, não há muito, há muito tempo, algumas horas atrás, vi também uma reportagem sobre mães e pais que têm filhos em locais, filhos com deficiência em locais que são residências e que estão abrangidos pelas mesmas regras que as residências para idosos. E a dificuldade destes pais para visitarem estes filhos, que não são idosos, são cidadãos de mais jovens e que precisariam, se calhar, de uma outra avaliação. Bom, Vamos prosseguir e agora tenho à minha espera a Maria Gabriela, será isso? Maria Gabriela, olá, boa noite. Olá, como está?
Eu já me tinha despedido, se às 18 horas, mas agora é para adormecer.
Acabou, é para adormecer, Maria Gabriela. Diga, diga.
Não, é assim, eu lembro-me de ligar porque desde que começou a pandemia, os meus neurónios começaram aqui a baralhar-se.
É verdade.
Que eu já tive 2 ataques de pânico.
Minha querida, porquê? Porquê?
Olha, por nada, que eu até não tenho pena de morrer nem medo de morrer, curiosamente. Mas o que é certo é que, no fundo, isto traumatiza tudo. Pronto, e depois ficou a sensação de que vou morrer, pronto.
Mas tem algum problema de saúde? Não tem aqui indicado.
Já estou velha.
Velhos somos todos, minha amiga. Isto velhos, vamos todos. Isto é a idade, é para todos. Mas diga-me lá.
Eu digo-lhe, mãe, para já quero elogiá-la que você é uma mulher super mulher.
Não sou nada, sou igual às outras, Maria Gabriela.
Não é nada.
Sou.
É especial e depois ainda por cima é psicóloga, eu sei lá.
Não sou nada psicóloga, minha amiga, não sou. Não, eu ouço muitas pessoas, sou muito atenta àquilo que as pessoas me dizem. Portanto, os seus ataques de pânico, eu tenho aqui uma nota, a Maria Gabriela vive sozinha, não é?
Sim.
Ah, pois. Isto viver sozinha nestes tempos da aflição custa muito, não é? Porque não temos ninguém para trocar.
Mas sabe que eu não tenho problema nenhum viver sozinha.
Aliás, então porquê que teve?
Sou uma solitária sem solidão. Agora, assim, desde que os meus pais e sobretudo o meu pai morreu, porque eu dei-lhe apoio até ao fim, e eu dormi no quarto com ele. E, de facto, eu não consigo fazer o luto do meu pai. Da minha mãe, a minha mãe também morreu dos braços, curiosamente. Não tem muita piada, mas o que acontece é que...
Não tem nada a ver com piada, tem a ver com amor, não é? Tem a ver com amor, não é, Gabriela?
Sim. Aliás, eu não sou muito de expressar as emoções, é só chorar. Mas, de qualquer maneira, eu consegui dizer ao meu pai, por escrito, um livro em branco, que o amava.
Conseguiu?
E passados uns anos... Diga?
Diga, estou a ouvi-lo. Estou a ouvi-la. Diga.
E ele ofereceu-me de retorno ao livro com cada página com um verso. O meu pai era esquizofrénico. Agora imagino, isto é uma situação que se prolongou no tempo e eu conheci esta realidade aos 14 anos. Pronto, ele ficou aposentado com 15 anos de serviço, a vida não foi fácil... Mas, e veio um miúdo, nós éramos somos três raparigas, e depois veio um rapaz já aos extemporâneos. Mas pronto, entretanto, para além disso, e digo-lhe, eu dou aqui os meus parabéns à Rosa Vila, porque eu vi o testemunho dela e eu vivi aquela situação, não pessoalmente, mas eu conheço os 12 passos, conheço o Minnesota, conheço isto tudo. E realmente, pronto, tudo isto é uma acumulação. Eu tomo comprimidos antidepressivos e para dormir e não sei o quê. Porque à noite, eu todas as noites peço perdão aos meus pais, porque eu acho que eu podia ter feito mais. E isto agora, com o coronavírus, isto tem-me dado conta da cabeça.
Tem muito tempo para pensar, mas olha, tens, neste momento já é reformada, imagino, não é? Portanto, tem 69 anos.
Há 20 anos.
E não tem filhos, não teve... Ah, portanto,
não, viveu... Não, tem filhos, não. Eu queria foi um irmão que vive em Lisboa e que eu trouxe para Lisboa, ele nasceu com uma fenda palatina, infelizmente, e que não foi tratado atempadamente. E eu é que o trouxe para Lisboa aos 13 anos, ele foi operado, não estava mentalizado para isso, sucederam muitas situações e hoje em dia ele vive em Lisboa, trabalha ali ao lado do Egas Muniz. Pronto, e tá, está também sozinho. Eu vou lá, de vez em quando, passo uns dias e estive na casa dele 13 anos depois da morte do meu pai. Eu não conseguia vir para casa. Até tenho as cinzas do meu pai cá em casa, muito embora não faça diferença. Mas eu andei nos passeios da Câmara do Povo, andei na Junta de Freguesia da Ajuda, na Universidade Sénior, não sei o quê, e não consigo deixar de pensar no SUS. E agora, com estas depressões, pior um pouco. E então, e depois é assim, eu acho que depois desta pandemia vem o pandemónio.
É uma expressão boa. Depois da pandemia veio o pandemónio, tem toda a razão.
E depois dizia, o Hitchcock até dizia, o maior prazer que podemos sentir é o acordar de um pesadelo. Mas eu acho que nunca vamos acordar este pesadelo.
Vamos, vamos ser otimistas. Não, Maria Gabriela, não.
Eu sou mais realista que otimista. Porque, infelizmente, ao longo da vida, vivi situações difíceis.
Minha querida amiga, não, tudo acaba, até este pesadelo. Infelizmente virá outro, mas este acaba. Porque a vida é assim, depois de um vem outro.
Olha, eu quando isto começou, a sensação que eu tive é que estava no livro do ensaio da fogueira.
É um bocadinho.
As ruas desertas, as pessoas a morrerem.
O ensaio da cegueira do Saramago, sim.
Exatamente. Aliás, eu só li esse livro dele, curiosamente, porque como ele não tem pontuação, mas o livro é...
Leia o Memorial do Convento, que é muito bom. O Memorial do Convento é muito bom.
Por acaso, o meu irmão também tem que ir ao Memorial.
Maria Gabriela, a senhora é uma senhora muito, muito, muito esperta, é uma senhora muito inteligente, só tem que, porem um bocadinho, temperar aquilo que são as suas saudades, daqueles que foram as pessoas mais, daquilo que foram as pessoas mais importantes na sua vida. Portanto, deixo-lhe um grande beijo, estamos quase a chegar ao fim, ainda tenho tempo para ir cumprimentar o Pedro Teixeira, que já esteve aqui no programa. Olá, Pedro, como está?
Olá,
então, conte-me lá. Então, houve aqui alterações? Então, desde que nós falámos?
Não houve alterações nenhumas.
Não? Então, tenho aqui uma nota que decidiram casar. Já, quando não. Falou comigo, já estavam a decidir casar ou ainda não?
Não era essa a questão. A questão é que...
Então...
Esse projeto devem ser, pronto, para ser realizado há algum tempo, mas, pronto, devido a certos motivos ainda não foi possível ser concretizado.
E agora já fiz o pedido e tudo, tem que me contar. Então como é que foi isto, o pedido?
O pedido foi um dia um bocado diferente, porque nunca tínhamos ido a comer a um restaurante de sushi e por acaso foi lá o pedido.
Mas, então foi antes da pandemia,
Foi, sim, o pedido já foi.
Ai, Pedro, não me contou tudo a outra vez que esteve aqui a conversar comigo. Está bem. Não. Olha, então, vocês, vamos lembrar, para quem não ouviu, e pode haver muita gente que não ouviu, não é? Portanto, o Pedro já esteve aqui a conversar comigo e vive com a sua mulher há 15 anos, tem dois filhos e agora decidiram casar. Portanto, quando acabar a pandemia ou o pandemónio, como dizia a Maria Gabriela, vão casar, é isso?
É sim. A vontade não falta, o problema é questões financeiras, que não é fácil, não é? Com dois ordenados mínimos entrar em casa e realizar esse projeto não tem sido assim um bocadinho fácil.
Mas, Pedro, para casar é preciso fazer uma coisa muito complicada. Sabe quantas pessoas foram ao meu casamento?
Ai, não sei, não faço também.
Vou-lhe dizer. Foram muito poucas. E foi um casamento ótimo. Foram para aí 30, nem 30, 28, 29... Não tem que ser muita gente e até pode fazer uma espécie, toda a gente há de compreender nesta altura que se calhar pode-se fazer assim uma espécie de crowdfunding, que é assim que se chama agora, que é pedir a todos que contribuam um bocadinho e faz-te uma festinha, não é? E casam. Não é preciso fazer uma coisa assim como aparecem nas comédias românticas americanas, não é?
Claro. Não.
Não é? A não ser que a sua mulher faça muita questão.
Exato. E queria aproveitar a oportunidade que me é dada, já é a segunda vez, agradeço muito à Renascença e quem me está a ouvir. Eu queria deixar um apelo muito importante.
Que é assim, qual é?
Para as pessoas não colocarem o lixo nos contentores da roupa e principalmente as máscaras e as luvas, porque torna-se um bocadinho complicado, não é? Porque podem estar contaminadas, podem contaminar as outras pessoas, quem recolhe, quem faz a triagem e...
O Pedro trabalhava nisto, não é? O Pedro trabalhava nesta área, não é?
Trabalhava e trabalho, sim, ainda agora estou a trabalhar.
Está a trabalhar neste momento? Portanto, faz parte das equipas sanitárias de limpeza de Rio Tinto, é isso?
Pronto, na zona norte do país, andamos mais para a zona norte e acho que...
E tem encontrado muitas coisas dessas? Tem encontrado muitas coisas dessas, é? Máscaras, luvas e afins?
Parece inacreditável, ainda hoje comecei a trabalhar, eram por volta das 8 horas, ainda hoje já me apareceram duas máscaras junto a um contentor de roupa, que é um bocadinho lamentável.
É lamentável, é lamentável, pena por cima, porque de facto estamos num momento em que tem que se conter qualquer tipo de contágio e as máscaras têm que ser tratadas de outra maneira. Ó Pedro, foi um prazer ouvi-lo mais uma vez. Vamos lá, faça um casamento.
Um cumprimento especiais.
Faz favor, tem muito pouco tempo, mas diga, rápido.
Eu sei que já são 23h50. Queria mandar uns cumprimentos especiais, principalmente para os meus familiares em Lisboa, porque também não tenho uma vida muito fácil, tenho um sobrinho que tem problemas de saúde muito grave. Queria-lhes mandar uns beijinhos muito especiais, que tenho muitas saudades deles, que já me estou com eles há algum tempo.
É que se chama o sobrinho?
É Joãozinho.
É o Joãozinho, então muitos beijinhos para o Joãozinho.
Eu não tenho bem a certeza, eu acho que ele até já foi a um programa seu.
Se calhar foi.
Já não sei.
É provável, não interessa. Se qualquer um de nós deu a visibilidade, fico muito contente. Pedro, então um noivo preocupado com aquilo que são os comportamentos na altura da pandemia, ou seja, não deixem as máscaras por aí, nem as luvas.
Não é só máscaras, também o lixo, não é?
O lixo. Pedro, um abraço. Tenho mesmo que me despedir, estamos mesmo a chegar ao fim. Estou aqui a tentar fazer uma síntese, então, de uma noite que foi muito, como sempre, muito participada por famílias. Tivemos aqui, para começar, uma mãe muito preocupada, depois uma filha que ainda não conseguiu fazer o luto, depois uma senhora que se preocupa muito, 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 muito com os mais velhos, filha também, e que acha que os mais velhos não estão a ser devidamente integrados naquilo que é... Nem é integrados, não estão a ser devidamente... avaliados dentro das suas circunstâncias e das circunstâncias da pandemia. E depois, nisto tudo só resta uma coisa, que é o amor. E por falar nisso, é com o amor que eu vos deixo, porque os Maroon 5 dizem que she will be loved. Boa noite, bom fim de semana e até segunda-feira. E muito obrigada. Beauty queen of only 18, she had some trouble with herself. He was always there to help her, she always belonged to someone else. Drove for miles and miles and wound up at your so many times, but somehow I want more. I don't mind spending every day out on your corner in the pouring rain. Look for the girl with a broken smile, ask her if she wants to stay on. She wants to stay on.